Glória a Deus por essa casa, glória a Deus por tudo que tem acontecido pela vida do pastor Rafael, por ter me acolhido, recebido nessa casa quando eu cheguei. E eu tenho certeza que Deus, assim como Ele tem falado ao meu coração, tenho certeza que está falando ao teu coração também nessa noite, amém? E gostaria que você abrisse juntamente comigo aí a palavra do Senhor em Filipenses 4, versículo 10 ao 13. Filipenses 4, versículo 10 ao 13. Glória a Deus, amém. Diz assim a palavra do Senhor: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Pai, Espírito Santo, ainda na tua presença, Pai, eu glorifico e honro o teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de todas as coisas. Nós temos te exaltado aqui nessa casa, Pai. Colocado o Senhor como centro, Pai, em meio aos louvores, à adoração. Colocado o Senhor em meio ao centro, o Senhor, em meio aos dízimos e ofertas. E nesse momento, Pai, mais uma vez ao centro aqui, Pai, sobre a minha vida, sobre essa casa, sobre essa palavra, Pai, que o Senhor venha estar trazendo direção aos teus filhos. Que assim, Pai, como a tua palavra declara aqui, Senhor, que nada nos falte, porque tudo, Pai, nós podemos em ti, Senhor. O Senhor é a nossa força e a nossa esperança. Por isso, Espírito Santo, eu te convido nessa noite, toma o teu lugar de honra, reina em nossos meios, reina em nosso meio, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, Pai. Por isso, eu entrego em tuas mãos, confiando a ti, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade aqui, Pai, de rasgar todo rascunho, Pai, humano, mas fazer aqui conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que o Senhor tenha liberdade de ministrar os nossos corações, transformar a nossa conduta, transformar o nosso ser, Pai, e fale conosco nessa noite. Eu te convido mais uma vez a se colocar no teu lugar de honra aqui nessa noite, Pai, e ministrar os nossos corações, e assim, Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, assim eu te exalto, glorificando o teu nome, porque o Senhor é digno de toda glória, de toda honra, de toda adoração. Aplaude o nome do Senhor, exalte o nome dele, que ele é digno de todas as coisas. Diante dessa palavra, nos dias de hoje, tem tanta gente pensando em desistir, questionando, murmurando, reclamando a respeito de algo que não saiu como esperavam. Hoje, nos dias atuais, quantas pessoas são que nós nos deparamos em nosso caminho, que estão reclamando ou murmurando de alguma situação, de algo às vezes que não saiu conforme planejou, conforme pensou, e isso nós deparamos todos os dias em nossa caminhada. Mas essa palavra de Deus nessa noite ao nosso coração, ela declara que tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, nada do que passar o teu caminho, você estará acima de todas essas coisas quando você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Alguns estão cansados, desanimados, se desgastaram, não querem continuar, não querem se relacionar. Quantas são as pessoas que durante a caminhada cristã com o Senhor, elas têm se desgastado, elas têm perdido a esperança, elas não têm visto Jesus ali no seu caminho, elas não têm conseguido enxergar o alvo, elas estão perdendo ali o foco e o objetivo. E muitas das vezes elas não sabem como se relacionar, ou às vezes os próprios relacionamentos dessas pessoas estão desgastados. Mas para isso, Deus está nos dando uma palavra e nos mostrando que Ele é o centro, que Ele é a nossa esperança, que Ele é a nossa força e que Ele é que nos renova a nossa força a cada dia. E ao falar de relacionamento, na quinta-feira passada, foi ministrado aqui pelo presbítero Everton sobre relacionamentos. Quantos relacionamentos destruídos, quantas pessoas estão às vezes desgastadas, não querem continuar, porque os seus relacionamentos estão desgastados. E isso tudo porque às vezes elas não estão colocando Jesus como centro da vida delas. Isso tudo porque Jesus não está sendo o primeiro, não está sendo o alvo, não está sendo o objetivo principal, não está sendo aquilo a qual você se assenta para se aconselhar, se assenta para renovar as suas forças e sua esperança. E nesse século, como nós iremos encorajar pessoas que estão com medo do futuro, estão com dúvidas para tomar decisões ou fazerem escolhas? Quantas são as pessoas nos dias de hoje que estão com dúvida, que estão com medo do cenário atual onde nós estamos vivendo? Quantas pessoas estão perdendo a fé e a esperança de continuar crendo em Deus, que Deus tem o melhor, que Deus pode trazer uma transformação para qualquer situação. Nós estamos passando aí por um cenário político aí sobre as eleições no país, e nós vemos quantas pessoas desanimadas, frustradas, pessoas que não têm esperança, pessoas que já não sabem mais olhar para Deus e falar: ei Senhor, eis-me aqui. Pessoas que já não estão conseguindo entregar mais uma adoração sincera a Deus, pessoas que não estão conseguindo esvaziar o teu coração para se entregar diante de Deus e ouvir o que Ele tem para elas. E nesse cenário de hoje, a resposta para que todos possam superar a isso é: seja fiel a Deus, independente das circunstâncias. Você pode aplaudir o nome de Jesus, você pode glorificar o nome dEle, porque independente das circunstâncias, eu e você precisamos permanecer fiéis ao Senhor. Independente da situação a qual nós iremos enfrentar, independente da situação a qual nós iremos passar, o que o Senhor nos chama é para permanecer fiel a Ele. Permaneça fiel na direção e na palavra que Ele tem entregue sobre a sua vida. E o maior exemplo de fidelidade que nós temos é Jó, que passou grandes aflições e ele permaneceu fiel. E hoje, nos dias de hoje, tem tanta gente que perde a sua conduta com Deus nas duas situações, seja na abundância ou seja na falta. Muitas pessoas, se tiver muito, se desvia, pensa só no dinheiro. Se tiver pouco, diz que Deus não supre e que as coisas estão difíceis. Porém, são essas pessoas que não entendem que todo projeto grande de Deus o fará passar por um desses caminhos, se não pelos dois. Deus, Ele tem um propósito e um objetivo para você. Ele já traçou um caminho para você. Mas você terá que decidir estar com Ele. Você terá que decidir passar por esses caminhos com Ele. Independente se é uma situação financeira difícil, se é uma enfermidade, se é um caos, se é uma tragédia, se é alguma coisa que aconteceu no seu caminho, nos seus planos, e que não deu certo, independente dessa situação, Ele te chama para você caminhar com Ele e para você permanecer no caminho dEle. O maior exemplo de viver com muito ou pouco foi Moisés, pois viveu 40 anos tendo muito e 40 anos tendo pouco. O maior exemplo que nós podemos ter, né, na terra, que mais viveu mais tempo com o Senhor aqui, passando situações diversas, foi Moisés. Ele foi criado no palácio, tendo tudo ao seu dispor, tendo riquezas, tendo luxo, tendo todas as coisas fáceis, enquanto seus irmãos, seus amigos, estavam passando ali aflições, recebendo chicotadas, alguns perecendo, alguns morrendo, e poucos tendo esperança que aquilo poderia mudar. E ele nos mostra, né, e Moisés demonstrou que seu coração não estava nas circunstâncias, porque ele, quando ele esteve no Egito, ele tinha tudo para ele abandonar, ele tinha tudo para o coração dele se corromper, e no meio das riquezas, no meio do luxo, ele tinha tudo para não seguir o seu coração, ele tinha tudo para que o plano de Deus sobre a vida dele não viesse a se cumprir. Porque muitas das vezes as pessoas acham que é só que o momento onde a pessoa passa, o momento de facilidade, que não é um perigo, mas para muitos é um perigo. Muitos, às vezes, não conseguiriam sair do Egito. Muitos não conseguiriam, às vezes, dar a voz ao que o Espírito Santo estava falando na vida dele, que era o quê? Ter compaixão e misericórdia dos outros que estavam ao lado dele, sofrendo. É muito fácil nós estarmos numa boa situação, numa boa posição, mas é muito difícil nós descermos do lugar onde nós estamos e começar a olhar para os outros com amor, e começar a olhar para os outros com compaixão, se colocar no lugar do outro e começar a ser uma voz, e começar a ser um instrumento de Deus para que outras vidas possam se achegar a Deus e para que outras vidas possam ser transformadas por Deus. É muito fácil nós nos perdermos em meio às tentações. E quando Moisés, ele também passou por esse período de sair do Egito, ele também viveu um momento de escassez dele ali. E mesmo assim Deus teve que trabalhar a sua paciência, pois quando começou a trabalhar no seu coração, trazendo direção e mostrando o seu propósito, Moisés começou a ficar ansioso e tentou pegar atalhos. Quantas vezes Deus começa a nos mostrar a direção, nos começa a nos mostrar o propósito, nos começa a nos mostrar, começa a mostrar para a gente o que Ele tem a fazer sobre as nossas vidas, e às vezes a nossa ansiedade, e às vezes a nossa vontade de querer ajudar a Deus, nos tira da presença dEle. Pois isso aconteceu com Ele, quando Ele estava ali, tendo compaixão pelos irmãos. Deus começou a transformar o coração dele e mostrar para ele o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Mas ele, por um momento, tentou fazer na própria força dele. Por um momento, ele tentou agir no próprio tempo dele. E Deus nos chama para ter paciência e agir conforme a palavra e a direção dele. Se fosse para dar um título para essa mensagem hoje, eu diria que seria: escreva a sua história. Escreva a sua história, ou seja, a sua história, ela é escrita, mas só será escrita se você permanecer com Deus, porque todos aqueles que um dia saíram da presença de Deus, a história deles pararam de ser escrita. Todos aqueles um dia que virou as costas para Deus, e que por um momento, seja ele na abundância, ou seja ele na escassez, deixou de continuar com Deus, a história foi interrompida. Você já não ouve mais falar dessas pessoas. E como texto base, eu gostaria de trazer mais um pouco, aprofundar um pouco mais aqui com vocês, em Êxodo 2, 11, do versículo 11 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu a olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Nesse momento dessa passagem, nós vamos partir daqui, que foi o momento onde a história de Moisés começou a ser mudada. Pois ele já tinha recebido no seu coração que Deus iria usá-lo para uma obra transformadora de restauração e de libertação. Mas naquele momento ele tentou usar do seu próprio poder normal, natural, da sua própria força normal, da sua carne, para tentar trazer a esperança e a salvação para aqueles aflitos, para os seus irmãos. E nesse momento nós vemos que ele comete um pecado. Ele mata um egípcio. Ele mata uma pessoa. E no momento que ele mata essa pessoa, ele é descoberto e ele fala: certamente serei morto. Certamente não posso permanecer aqui, porque já fui descoberto, meu pecado está exposto. E se eu permanecer, serei morto e não poderei cumprir e nem ver mais a obra de Deus acontecendo em minha vida, ou a transformação acontecendo. E naquele momento, a consequência da ação da carne é fazer você ter medo e fugir. A consequência, a primeira consequência do pecado é trazer medo e fazer com que você fuja. Fuja de onde Deus te colocou. E ali então Moisés começou a fugir. Mas não nos diz a palavra de Deus como, quanto tempo, O que ele usou para fugir. Nós sabemos que por um momento o próprio Ramsés, o irmão dele, ajudou a ele, deu mantimentos no período da noite, preparou ali a viagem dele, às escondidas, porque o pai de Ramsés, Faraó, estava procurando ele para matá-lo, porque ele já sabia da história, já sabia que ele tinha matado. E se ele não trouxesse alguma condenação sobre ele, ele estaria perdendo a autoridade dele de rei ali, naquele período. E com isso Ramsés ajuda ele a fugir. E nós sabemos que Moisés então começa a fugir de onde Deus havia o colocado. Pois nós sabemos que ele nasceu no Egito, foi tirado das águas, colocado dentro do palácio, sustentado, e agora ele estava fugindo. E nós entendemos que a partir desse momento que ele começa a fugir, segundo alguns estudos bíblicos, Midian ficava cerca de 450 quilômetros do Egito. Então, quando ele sai do Egito até Midian, eu quero que você imagine comigo como que foi essa trajetória dele. A mais de 450 quilômetros de distância, não nos diz se ele foi um camelo, se ele foi com um camelo, se ele foi a pé. Uma viagem dessa, em linha reta, é 450 quilômetros, mas ela teria aproximadamente 700 quilômetros, pois devido aos altos e baixos das dunas, o percurso ele seria quase que dobrado. Com isso nós entendemos que Moisés começou a caminhar. Se ele fosse a camelo, daria a entender que ele percorreu ali durante... Um camelo percorre no deserto cerca de 112 km dia. Ou seja, ele gastaria 7 dias de camelo para poder chegar em Midian. Mas como ele estava fugindo, desesperado, você acha mesmo que ele tinha tempo? Você acha mesmo que ele conseguiu pensar para onde ele estava indo? Ele nem sabia para onde ele estava indo. Ele simplesmente estava fugindo, porque em meio ao deserto, por mais que ele era um general ali, por mais que ele já conhecia algumas regiões, ele fugiu até um certo ponto, às vezes onde ele achou que ele conseguiria ter um refúgio. Mas ele continuou a sua caminhada. E a pé, esse percurso ele seria percorrido em torno de 30 a 40 dias. Então nós entendemos que Moisés, quando ele saiu, não foi simplesmente uma questão de fugir. Foi uma questão de sobrevivência. Porque naquele momento, a própria vida dele estava correndo risco. Correndo risco dele não chegar a lugar algum. Pois, quando você está cego, quando a pessoa está cega pelo medo, pelo pecado, pela acusação, ela não sabe para onde está indo. Ela não consegue discernir que direção está indo e como fazer isso. E nós entendemos que naquele momento que ele chega ali, em Midian, ele encontra ali então Jetro, né, que tinha suas 7 filhas ali naquele lugar. Ele chega ali, imagino eu, arrebentado. Não sei se você já viu aqui os 10 mandamentos na Record, mas mostra um pouco que ele chega lá cansado, sem esperança, sem saber se continua ou não, se para ali ou não. E naquele momento então Jetro o acolhe e o recebe. E naquele momento que Jetro o recebe, nós vemos que Moisés tinha tudo para ele fugir. Ele tinha tudo para ele não continuar parado ali, porque ele sabia que Faraó estava procurando e estava caçando ele. Ele sabia que em qualquer momento os egípcios poderiam alcançá-lo ou poderiam chegar até Midian ali e capturá-lo. E nós sabemos que diferente, Moisés diferente, uma analogia até bem complexa, diferente de Gideão, que tinha seus 300 guerreiros, diferente de Davi, que tinha os seus 400 soldados ao seu lado, ele estava sozinho. Porque se ele tivesse pelo menos alguns amigos ao lado dele, ele conseguiria suprir, ele conseguiria se esconder melhor, ele conseguiria se planejar melhor, ele teria mais opções de refúgio, porque quando você está unido, quando você tem soldados à sua volta, quando você tem pessoas à sua volta, você é capaz de ter opções, você é capaz de ter mais estratégia, você é capaz de ter mais refúgio para você avançar. Mas nós entendemos que esse não era o plano de Deus para ele. Nós entendemos que Deus não queria que ele fugisse. Deus queria que ele permanecesse ali, que no tempo certo Deus iria revelar. Mas quando ele está ali, nós sabemos agora que Jetro o encontra. E eu não sei você, mas eu fiquei pensando aqui como que Jetro recebeu ele. Jetro deve ter recebido ele falando: fique mais um pouco, não vá, descanse, come. E eu imagino que Moisés ali por um momento ele deve ter... Naquele momento onde Jetro fala para ele assim: fique, permaneça... Eu acho que Moisés deve ter olhado para ele e falou assim: ô meu rei, rapaz, tu não sabe de onde eu vim, você não está entendendo o que está acontecendo. Já tem 30 dias que eu estou correndo lá do faraó e você me fala para eu esperar? E naquele momento, eu imagino também que naquele momento onde ele estava falando isso para Jetro, eu percebo que pode ser que às vezes aconteceu alguma cena diferente que não está visível aos nossos olhos. Eu acho que na hora que ele estava dizendo assim: eu vou fugir, eu vou continuar meu caminho, eu vou continuar fugindo, de repente, imagina quem que aparece lá na porta. A Zípora. Quando apareceu a Zípora na porta, você imagina o que que Moisés deve ter falado para Jetro. Não sei você, mas ele deve ter pensado assim: rapaz, ô meu rei, tu sabe, tu conhece rede, se tu tiver uma rede, prepara uma rede para mim que eu vou ficar. Aplaude ao Senhor, glorifica o nome dele, que ele é digno. Nós sabemos que mesmo em situações difíceis, mesmo quando ele não tinha esperança, nós vemos ali que naquele momento talvez Deus estava mostrando para ele mais um propósito. Talvez Deus estava falando ao coração dele: algo mais profundo. Talvez Deus estava mexendo com a estrutura dele e mostrando para ele que não era para ele continuar fugindo, mas que Deus tinha algo sobre a vida dele. E nós sabemos, após isso, que Moisés, ele tinha uma vida com Deus. Trazendo após aqui o momento que ele está em Midian, nós sabemos que ali Moisés então começou a ter ensinamentos de Deus. Ele começou a receber de Deus direções. Jetro era uma pessoa instruída na palavra. Jetro era uma pessoa que ele vivia na palavra de Deus. Então ele tinha princípios, ele tinha fundamento, ele tinha uma direção para ele trazer sobre a vida dele. E naquele momento nós sabemos que quando Moisés estava ali, ouvindo as direções, às vezes por algum momento acalmando o seu coração, tentando esquecer o seu passado, vivendo uma vida ali como o cara que está cuidando de ovelhas, esquecido, jamais lembrado, que talvez para ele, talvez seria até melhor não ser lembrado. Porque quando o nome dele é exposto, ele correria risco. Ou você acha mesmo que Moisés chegou lá em Midian e foi lá no Instagram e falou: ei, cheguei em Midian? É lógico que ele não postou, é lógico que não. Você acha mesmo que ele chegou e falou: postou no Insta, chegando em Midian? Não, Moisés não fez isso. Ele estava fugindo, ele estava tentando esconder algo. E com isso nós aprendemos que ali no Monte Horebe, pastoreando, tempo se passou e por um momento Deus se revela a ele numa sarça ardente. É muito interessante, eu sempre tive, sempre quando eu assisti os Dez Mandamentos, eu vi esse momento onde sendo representado ali em imagens, mostrando onde Deus revela para ele, aparece para ele numa sarça. E a sarça ali na Record, naquele momento, ela mostra como uma árvore grande, gigante. Mas pesquisando na internet, eu vi que são arbustos pequenos na região onde atualmente hoje são arbustos pequenos lá. Mas também tinha um relato lá informando que a sarça, ela poderia crescer até 6 metros de altura. E por que eu estou querendo falar sobre a sarça? Porque a sarça era um arbusto onde ele tinha espinhos, onde ele poderia ser pequeno ou grande, mas que quando o Senhor apresentou a Moisés ali, e quando a chama estava sobre aquela sarça e não se consumia, estava mostrando que era algo extraordinário. Porque você imagina no deserto, 40, 50 graus, no lugar seco, algo pegando fogo, que seja uma palha, que seja uma folha de uma árvore, e não queima e não se consome. E naquele momento nós entendemos aqui que a palavra sarça, ela tem um significado grego, que significa senete. Senete também significa espinho. Então, naquele momento, ela tinha uma genealogia não só natural de ter os seus espinhos, mas ela tinha um significado profético sobre a vida de Moisés. Naquele momento, Deus estava dizendo para ele: ei, Moisés, você agiu até aqui na sua carne. E naquele momento que Deus revela para ele na sarça, ele está dizendo para ele assim: você chegou até aqui, mas eu tenho algo mais profundo. E Moisés teme aquilo. E Moisés teme ouvir aquela voz. E Moisés sabia que Jesus, que Deus estava se revelando a ele ali naquele momento. E quando Deus se manifesta e revela a ele, Deus estava dizendo aqui: o lugar que você está, o que está para acontecer, não dá para mim agir com a sua carne. Não dá para mim agir no teu entendimento e na tua força. Por isso a sarça tinha um espinho. Por isso aquele momento foi desafiador e desconfortável para ele. Por isso aquele momento assustou ele. Pois aquele momento o espinho estava entrando na carne dele, estava mostrando: ei, a carne não entra aqui. Ou você vai ter que discernir, fazer tudo o que eu mando pela fé e pela obediência, ou você não vai passar daqui. Naquele momento ele temeu, pois a sarça ardente representa a autossuficiência de Deus, porque o arbusto não era consumido, porque o fogo que estava ali não necessitava de combustível para queimar. A sarça é viva por si mesma, simbolizando a santidade inacessível de Deus. Naquele momento nós entendemos que Deus estava dizendo para ele: você chegou até aqui, mas a partir de agora eu só posso agir com a sua obediência e com a sua fé. Eu não quero mais ver você fugindo. Eu não quero mais ver você se afastando dos meus propósitos. Eu não quero mais ver você se afastando daquilo que eu tenho para você. Não é momento de você fugir. Não é momento de você me abandonar. Não é momento de você me temer. É momento de você me obedecer. É momento de eu cumprir sobre a sua vida o que eu tenho para te entregar. É momento de eu começar a revelar para você algo novo. É momento de eu começar a manifestar sobre a sua vida sobrenatural, poder, unção e glória. Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor com as suas palmas. Pois o Senhor é digno. E Ele está revelando a você, e Ele está mostrando a você que chega, basta, Moisés. Não é momento de você fugir de mim. Não é momento de você começar a seguir mais caminhos que eu não mandei, mas permaneça em mim. E ali em Êxodo 3:7, quando Deus se revela a Moisés, Ele diz o seguinte: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hibitas, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Imagine Deus falando para você que aonde você mais fugiu, aonde você mais apanhou, você vai ter que voltar. Por isso naquele momento era um momento de confronto. Por isso naquele momento era um momento onde Moisés o tempo todo correu daquele momento. Ele correu porque ele viu que ele tentou conduzir sob a sua vontade. Naquele momento ele viu que não mais ele poderia viver a carne dele, mas teria que morrer. E o que representa faraó para você? Na sua vida hoje, o que seria faraó para você? Faraó pode significar... Não, o que significa Egito para você? Né? Egito é o lugar onde você mais sofreu, onde houve frustrações e decepções, e onde você jamais quer voltar. Não sei, mas talvez na sua vida você fugiu de situações. Talvez na sua vida você fugiu do Egito, você fugiu de um lugar aonde, se você tivesse permanecido, obedecido e agido por fé, você poderia estar hoje em lugares diferentes, fazendo obras diferentes, de uma maneira diferente, sendo uma pessoa diferente e talvez mais próximo de Deus. E nós sabemos que no momento em que Moisés, ele teve que escolher ir para o Egito ou não. Pensa comigo, quando Deus se revelou a ele, quem estava com ele? Somente ele. Ele poderia ter falado na própria cabeça dele: eu vou cancelar isso aqui, eu não quero ouvir essa voz, isso para mim foi uma miragem e eu não vou cumprir, eu não vou descer no Egito, eu não quero, a minha vida está confortável, está tudo bom aqui para mim, eu já tenho minha família, já tenho os meus filhos, eu não tenho que guerrear, eu não tenho que sofrer riscos, eu não tenho que colocar minha própria vida em risco. Naquele momento ele poderia estar na cabeça dele, tendo uma oportunidade, quando ele desceu do monte, de simplesmente fechar a boca e não comentar com Jetro, não comentar com ninguém o que ele havia recebido. Mas ele entendeu que naquele momento ele tinha uma oportunidade. Eu não sei você, mas talvez o momento que você mais fugiu na sua vida seja o momento que Deus às vezes está te dando uma oportunidade. Uma oportunidade para você poder começar a se posicionar e fazer aquilo que você fugiu a vida toda. Talvez aquele momento que você mais se afastou, talvez aquelas poucas oportunidades, ou melhor, aquela única oportunidade que você teve, você fugiu, mas talvez Deus está te dando uma outra hoje. Então você hoje escolhe crer, confiar ou acreditar na palavra de Deus e no caminho que Ele está te dando. A opção, a escolha é tua. Deus, Ele não vai te forçar, mas Ele coloca diante de você uma oportunidade. Você vai ter oportunidade, você tem a oportunidade hoje de escolher andar nos caminhos dele pela fé e pela obediência. E ali nós sabemos que no Egito também tinha faraó. E o que faraó significa para você? Faraó pode significar autoridade em sua vida, paz, situações mal resolvidas. Talvez você, olhando para trás, talvez ficou alguma situação mais resolvida com um parente seu, com familiar seu, talvez ali quando você não tinha maturidade, quando você estava ali na sua carne, você cometeu erros, você feriu pessoas, você ali por algum momento você começou a deixar pendências ali. E isso Deus nos revela que nós precisamos resolver todas as coisas. Deus não nos chama para um evangelho fácil, um evangelho que agrada o meu eu, mas um evangelho que cumpra a vontade e o propósito dele. O que ele tem para mim e para você não é para agradar o nosso eu, mas é para confrontar a nossa vida e para que nós possamos cumprir a vontade dele. Deus tinha uma terra prometida para Moisés, mas para entrar na terra, ele teria que voltar ao Egito e completar o que não tinha feito ou tentado fazer antes da hora. Quando ele matou o egípcio, ele estava tentando fazer algo antes da hora, sem a permissão, sem o tempo, sem a vontade de Deus. Deus primeiro irá tratar com você antes de envolver terceiros. Quando Moisés estava a caminho do Egito, quase foi morto por negligenciar a circuncisão de seu filho Jesse. Aqui mais uma vez, Moisés correu risco quando ele estava no pecado, que ele correu o risco de morrer no deserto. Mas aqui mais uma vez, a partir do momento que Deus te conecta ao propósito, que ele começa a mover o teu coração, que ele começa a te chamar para um caminho com ele, você terá que obedecer em tudo. Pois a partir do momento que você não estiver em fé, não estiver em obediência, você estará colocando o teu propósito em risco, você estará colocando sua vida em risco. E ali naquele momento, ele estava correndo um risco de vida, que a própria mão do Deus vivo se levantou contra ele. Deus se irou contra ele e falou: eu te dei uma ordem, eu falei para você circuncidar o seu filho. A guerra, a batalha que você vai entrar, você precisa fazer o que eu mando. Porque se ele não circuncidasse o filho dele, o filho dele morreria na praga dos primogênitos. Se ele não tivesse obedecido à voz de Deus, se ele deixasse de cumprir, ele estaria sendo condenado, ele estaria sendo julgado, e aquela tentação estaria caindo sobre a vida dele. Então nós entendemos que eu quero que você registre isso aí: a minha desobediência compromete a minha promessa. Anota isso daí no seu coração para você não esquecer: a minha desobediência compromete a minha promessa. E trazendo isso aqui para uma aplicação pessoal, eu gostaria de relatar uma experiência que aconteceu comigo. Antes de eu chegar aqui em Pouso Alegre, quando eu morava em Cordesburgo, em 2019, eu estava vivendo uma situação difícil nos relacionamentos, uma situação difícil nas finanças, uma situação difícil na igreja com as autoridades. E ali por um certo momento, quando eu tive a oportunidade de sair, eu saí e vim, fiz uma viagem aqui nessa cidade de Santa Rita, conheci Pouso Alegre. Quando eu cheguei em Pouso Alegre aqui, eu nunca tinha pisado os pés aqui. E quando eu pisei os pés, eu vi a cidade como um refúgio, como escape. Porque eu estava passando um momento de aflições e eu não estava me posicionando em obedecer a Deus e fazer o que Ele pedia. E naquele momento eu comecei a querer agir do meu jeito, na minha vontade, na minha força. E quando aconteceu isso, eu lembro que no monte ali no monte ali do Ibirá, eu parei o carro ali e fiz uma oração. Fiz uma oração que se Deus quisesse, eu viria para cá. Mas a minha motivação estava errada, porque a minha motivação, eu estava fugindo de algo na minha vida que não estava resolvido. A minha motivação era não continuar onde eu estava. E eu entendi com isso que, mesmo eu fugindo, Deus conseguiu me conectar ao propósito dele. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu quando, no dia 28 de julho de 2019, pastor Rafael me chamou para uma viagem na Praia Grande. E eu fui com ele. Quando eu fui com ele, eu cheguei lá, nós chegamos lá no dia 28, demos uma volta em Santos, fomos lá no Monte do Asa Delta lá, e à noite nós pegamos o culto. E quando nós estávamos ali no culto, ele vira para mim e fala assim: aqui, sobe ali no altar, Vá lá dar o testemunho que Deus tem feito na sua vida. E naquele momento foi o momento mais marcante na minha vida. Pois foi o momento onde eu olhei e disse para mim mesmo: Pai, eu não tenho nada para falar. Eu estou quebrado, eu estou moído. Eu estou aqui em pecado, eu estou aqui... Pai, eu não tenho como expressar, pois eu fui descoberto. Eu vim para cá nessa terra, mas eu não sei o que vai ser de mim, não sei o que vai acontecer. E naquele momento, aonde eu estava ali olhando para mim, Deus começou então a revelar algo no meu coração. Ele começou, quando eu tive a oportunidade de subir naquele altar, Deus estava falando comigo: Filho, eu preciso matar a sua carne, mas quero avivar os seus sonhos. Amém? Naquele momento Jesus estava dizendo: eu preciso matar a sua carne, mas eu quero avivar os seus sonhos, porque os seus sonhos desrespeitam não a você, mas desrespeitam a mim. Os seus sonhos desrespeitam ao propósito que eu tenho sobre a sua vida. Os seus sonhos desrespeitam aquilo que eu hei de cumprir, aquilo que eu hei de fazer. E naquele momento eu não tinha motivos para glorificar, mas eu sei que Jesus naquele momento, naquela noite, estava dizendo: os teus sonhos são os meus sonhos, pois é eu que realizo, é eu que faço no homem tanto querer quanto realizar, é eu que coloco no coração dos meus filhos os sonhos, os desejos de alcançar, os desejos de avançar. Então os teus sonhos se desrespeitam ao propósito de Deus na sua vida. Se você crê nisso, glorifique o nome de Deus com as suas palmas, adora a Ele porque Ele é digno. E naquela noite eu pude entender que Deus mais uma vez estava dizendo: Filho, os teus sonhos desrespeitam a mim. Então não sei, mas você sabe o que Deus tem mexido no seu coração. Você sabe como Deus, Ele tem se movido na sua vida, como Ele tem se movido no seu altar. E talvez você andou distante, fugindo nos caminhos dEle. Talvez você andou sem cumprir, sem obedecer, sem se posicionar, sem se submeter. Talvez você já rodou por vários lugares. Talvez você já passou em várias situações, mas o que o Senhor está dizendo para você é: filho, permaneça na minha palavra, permaneça comigo, permaneça no meu caminho, rejeite, fuja das tentações, fuja do mundo, mas permaneça em mim, que os meus sonhos, os sonhos que eu tenho colocado no seu coração irão se cumprir, mas no tempo em que você estiver com fé, no tempo que você morreu sua natureza carnal, para que eu possa manifestar. E para encerrar isso aqui, para encerrar essa mensagem, eu gostaria também de trazer ao seu coração que no momento onde Moisés, ele estava fugindo, ele fugiu, ele teve um encontro com o Senhor, ele pôde viver ali uma revelação, ele pôde viver ali um propósito, ele pôde viver ali Deus conectando ele ao sonho, ao propósito novamente. Mas no momento onde era para ele ir para o Egito, Deus fala com ele: você irá, mas os sinais te seguirão. Você irá, mas eu irei mostrar sinais sobre a sua vida. E com isso, naquele momento onde Deus, ele começa a ministrar a vida de Moisés, trazendo essa direção para ele, Moisés então dá um passo para trás e lança fora todo o orgulho que o impede de avançar. Eu não sei o que às vezes está te impedindo. Muitas vezes o que impede você de avançar é o orgulho. Porque é o orgulho de reconhecer, é o orgulho de você reconhecer que às vezes você errou, que você tem que ajustar a sua rota, que você tem que se conectar novamente e que você tem que se lançar nos planos de Deus. E toda vez que Moisés, ele ia fazer um sinal e demonstrar um sinal para o povo, o que que ele fazia? Ele colocava o cajado, ele dava um passo para trás e estendia o cajado. O que que ele estava dizendo com isso? Que tudo aquilo que estava acontecendo e iria acontecer na vida dele a partir daquele momento, Deus estava em primeiro lugar. Ele estava dizendo: o meu orgulho não pertence mais a mim, já lancei fora, eu já deixei para trás, eu já me humilho na tua presença, mas nesse momento eu coloco a tua presença em primeiro lugar, nesse momento eu coloco a tua obediência, a tua palavra em primeiro lugar. Nesse momento eu coloco a minha fé em primeiro lugar. Nesse momento eu começo a colocar tudo aquilo que o Senhor chamou para fazer em primeiro lugar. Nesse momento eu começo a te obedecer, a crer e acreditar que o Senhor é a minha provisão, que o Senhor é a minha força, que todas as coisas eu posso em ti, que nada do que acontecer aqui vai mexer comigo, com as minhas circunstâncias, vai mexer com o meu coração, porque nada disso mais vive em mim. Eu já morri para o meu eu e agora nessa noite eu vivo para o Senhor Jesus. Era isso que Moisés estava declarando e é isso que o Senhor declara. E é isso que o Senhor quer que você declare diante dele. Para quem não quer ser ajudado, qualquer sinal de amargura já significa o fim. E todos aqueles que não querem se arrepender, é um sinal que a pessoa não quer ser ajudada, ela não quer se transformar. Ela não quer verdadeiramente viver no plano e na vontade de Deus. Talvez você já andou, já viveu várias situações, você já se arrependeu de várias circunstâncias, mas o Senhor está te dizendo: filho, tira diante de mim o orgulho, se arrependa, seja humilde, use a arma secreta, a humildade. A humildade de você não deixar que nada corrompa o seu coração. E se você errou, reconheça, se posicione novamente e comece a andar comigo a partir de agora. Clame a Deus e Ele te mostrará a direção em que deve avançar. Deus sempre responde quando nós voltamos a Ele. Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai deixar de ouvir a tua voz. Jamais vai deixar de responder a tua oração. Então tudo aquilo que você precisa é clamar a Ele. Como está o seu coração? Como está a sua vida diante do Senhor? Você tem clamado a Ele? Você tem apresentado a Ele os teus sonhos? Curva a tua cabeça, feche os teus olhos nessa noite. O que você tem passado e vivido tem sido de acordo com a vontade de Deus? Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, mas o Senhor nessa noite está falando contigo: filho, ouve a minha voz, continua, está difícil, você está passando um momento difícil, de amargura, de aflição, mas continua comigo, continua em mim, permanece nos meus caminhos, eu tenho a direção para você. Eu quero ouvir o teu clamor, eu não quero ouvir a sua reclamação. Eu quero ouvir o teu clamor, clame a mim. Eu quero manifestar a você, eu quero revelar a você. Ele quer falar o teu coração, Ele quer te mostrar. Mas Ele quer que você esteja realmente disposta a se derramar na presença dEle. Se derrame na presença dEle, de toda a alma, de todo o coração, se entregue a Ele. Os sonhos, os projetos que Ele tem para você é maior. É maior do que o presente, é maior do que o que você está vivendo. As promessas de Deus não morreu sobre a sua vida. Só é necessário ajustar. Ajuste o teu coração. Permaneça firme. Você começou uma caminhada, você começou a se posicionar, a se alinhar. Continue firme. Você começou a se posicionar diante dEle. Continue firme na sua caminhada. Continue firme nos teus propósitos, com a convicção que se você tiver que esperar mais, espere. Mas que a resposta virá sobre a sua vida quando você realmente estiver confiando a Ele. Continue entregando a Ele. Continue com sua vida sobre o altar. Ele quer revelar você no altar. Ele quer revelar você no secreto. Ele quer falar o teu coração. Ele quer começar a tirar sobre a sua vida tudo aquilo que estava desagradando, tudo aquilo que estava impedindo dele vir com manifestação, com poder, tudo aquilo que estava impedindo você de enxergar com os olhos sobrenaturais da fé, tudo aquilo que estava impedindo você de não confiar mais nas palavras dele, de não mais permanecer no caminho dele. Independente do tempo, céus e terra passarão, mas os planos e a palavra do Senhor para a sua vida não se passará até que se cumpra. Deus, Ele quer cumprir sobre a sua vida os planos dele. Deus, Ele quer cumprir sobre a sua vida todos os projetos, todos os sonhos. Mas para isso você precisa permanecer firme. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor, vamos glorificar Ele. Talvez você estava desanimado. Talvez você estava frustrado, prostrado, sem esperança, sem saber como agir, qual o próximo passo a dar, para onde vou, o que vai acontecer, como que vai ser da minha vida agora. Mas o Senhor nessa noite, Ele está te dando a chave. Se rende a Ele. Se rende a Ele, que é aos pés dEle, rendendo a Ele, que Ele está entregando a chave em tuas mãos. Ele está te conectando mais uma vez, Ele está te dando uma oportunidade mais uma vez. Coloca a mão sobre o teu coração, eu quero orar por você. Eu quero orar sobre a sua vida. Pai, nessa noite, Jesus, diante de tudo que tem sido revelado, Pai, diante de tudo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas, toma em tuas mãos nesse momento o coração dos teus filhos. Toma em tuas mãos, Pai, aqueles que estavam distantes, Pai, aqueles que já não estavam vendo mais a direção, aqueles que já não sabiam mais para onde ir, Pai. Traga sobre os teus filhos visão, traga sobre os teus filhos revelação, Pai. Guarde o coração dos teus filhos, guarde o coração dessa casa, Pai, que eles possam avançar em visão, que eles possam avançar, Pai, em clamor, em sobrenaturalidade, que eles possam avançar, Pai. Guarde os sonhos deles, aviva os sonhos dos teus filhos, Pai. Guarde a casa, Pai, guarde os projetos, Pai. Sela em teus filhos, Pai, a tua presença e o teu espírito, Pai. Que o coração deles não seja, Pai, corrompido e por nenhuma das situações, Pai. Que seja na riqueza, que seja na pobreza, Pai. Seja qual for a situação que eles estiverem passando, Pai, dê graça a eles, renova eles nessa noite, Jesus. Sela o coração dos teus filhos, traga sobre eles, Pai, revelação, traga sobre eles sonhos, traga sobre eles propósitos, Senhor, para que eles possam continuar, para que eles possam avançar cada dia mais na tua presença, no teu poder, na tua presença, na tua sobrenaturalidade. O Senhor vem com a tua presença, com o teu reino, e sela o coração dos teus filhos, manifeste a tua presença, Pai, e guarde o coração dos teus filhos, assim nós oramos. Jesus, diante de tudo, Pai, nós te rendemos honra e glória e graça, adoração e louvor, Pai, porque a Ti, Pai, pertence todas as coisas. A Ti, Pai, pertence tudo que o Senhor tem liberado aqui nessa noite, Pai, sobre o coração de cada um dos Teus filhos, Pai, sobre cada sonho, sobre cada projeto. Por isso, Pai, nessa noite, Pai, nós queremos selar aqui, Pai, encerrar aqui aos Teus pés, lhe dizendo que a nossa vida a Ti pertence. O nosso coração a Ti pertence, os nossos caminhos a Ti pertence. Por isso, Pai, nessa noite, Pai, nós queremos finalizar, Pai, entregando no Teu altar, no nosso ser, os nossos sonhos e projetos, Pai. E nós confiamos e declaramos nessa noite, Pai, que nós confiamos no Teu poder, confiamos na Tua justiça, confiamos na Tua bondade, confiamos na Tua fidelidade, porque o Senhor nunca falhou e nunca vai falhar conosco. Por isso, Pai, nessa noite nós queremos declarar, Pai, que nós confiamos na Tua presença, que nós confiamos que o Senhor está preparando o melhor, que o Senhor está nos conduzindo para o melhor caminho, que o Senhor está selando em nós aqui nessa noite, Pai, as Suas promessas, e que a igreja de Pouso Alegre irá avançar, que a igreja de Pouso Alegre irá, Senhor, manifestar a Tua presença, os Teus sinais, a Tua glória, que a igreja de Pouso Alegre, Senhor, estará aqui, Pai, avançando, Pai, sobre os quatro cantos, preparando, enviando e fazendo com que a Tua presença e o Teu poder manifeste e transforme vidas e corações. Assim nós selamos em Ti, Pai, assim nós rendemos a Ti, e nós fazemos isso com uma salva de palmas, glorificando o Teu nome, Te exaltando, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é santo, santo, santo. Vós que estais nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplaude ao Senhor, glorifica o nome dele, que ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Que você guarde essa palavra no teu coração. Que você tenha uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus.